Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Brasil de Fato. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, capital do Paraná, aonde que há 465 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão do ex-presidente Lula, bem em frente à sede da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso desde abril, preso sem provas. E na edição desta terça-feira da Rede Lula Livre, você confere as últimas notícias a respeito da série de reportagens do The Intercept. Ontem, o jornalista Reinaldo Azevedo revelou novos diálogos no seu programa na Band News. Tem também uma reportagem sobre o depoimento de um ex-diretor da Odebrecht, que afirma que foi coagido pela Lava Jato no caso do sítio de Atibaia, onde o ex-presidente Lula foi condenado em primeira instância. Vamos falar também sobre o avanço da fome na América Latina e a campanha de assinaturas para que o Supremo Tribunal Federal anule os processos contra Lula. Então aumente o volume, porque a Rede Lula Livre desta terça-feira, 16 de julho, está começando. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente dado pela vigília Lula Livre, que está na resistência desde o ano passado contra a prisão política de Lula.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado, a sua saudação e o seu alô aqui para a Rede Lula Livre e também para o ex-presidente Lula. Para isso, mande uma mensagem de áudio para o WhatsApp da Rede Lula Livre. Anote aí. DDD 41 99713-1353. DDD 41 99713-1353. Iniciamos a edição de hoje da Rede Lula Livre repercutindo uma matéria do portal UOL publicada na madrugada desta terça-feira. De acordo com a reportagem assinada pelo jornalista Nathan Lopes, o ex-diretor superintendente da Odebrecht, Carlos Armando Pascoal, afirmou à Justiça de São Paulo que foi quase que coagido a fazer um relato sobre o caso do sítio de Atibaia e forçado pelos procuradores da Lava Jato a construir um relato em relação a essa situação, ao caso do sítio de Atibaia, no qual o ex-presidente Lula já foi condenado em primeira instância. O caso, investigado pela Operação Lava Jato, rendeu então a segunda condenação ao ex-presidente. O ex-diretor da Odebrecht, que também foi condenado no mesmo processo do sítio, prestou depoimento no Tribunal de Justiça de São Paulo no último dia 3 de julho, como testemunha em um processo sobre improbidade administrativa contra o ex-secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do governo Michel Temer, o ex-secretário Elton Santa Fé Zacarias. O caso não tem relação direta com os processos do Lula. Durante a audiência, o ex-diretor da Odebrecht, que é delator, foi questionado sobre o acordo de delação premiada feito com o Ministério Público Federal no âmbito da Lava Jato e também em relação a essa situação do caso do sítio de Atibaia. Ao ser questionado pelo advogado Igor Tamassauskas sobre o fato de delatores precisarem falar sobre atos praticados por outras pessoas e ter que confessar atos próprios e crimes próprios, o Pascoal responde citando o caso do sítio de Atibaia. Ele afirma, sem nenhuma ironia, desculpa, doutor, precisava perguntar isso para os procuradores lá da Lava Jato, e afirma que foi pressionado. Vamos ouvir uma parte do depoimento de Pascoal.
Não são fatos relacionados ao senhor, por que você precisa saber o que o outro sabia? Porque numa colaboração você confessa atos próprios, crimes próprios ou improbidades próprias. O que precisava ter contato com outros procuradores? Sem nenhuma ironia, desculpa, precisava perguntar isso para os procuradores lá da Lava Jato. No caso do sítio, que não tem absolutamente nada, por exemplo, eu fui quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido. E eu, na verdade, lá no caso, eu identifiquei um engenheiro para fazer algum sítio. tive que construir um relato. Construir um relato? Fazer um relato, olha, aconteceu isso, e eu indiquei um engenheiro tal para fazer as obras.
No depoimento à Justiça Federal no Paraná em novembro de 2018, dentro do processo do sítio, Pascoal afirmou que recebeu um pedido da cúpula da Odebrecht para ajudar na reforma de uma casa em Atibaia, que seria, segundo relatado, utilizada pelo então presidente Lula. À época, o ex-diretor disse à juíza Gabriela Hardt, substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, que o envolvimento da Odebrecht nas obras não podia ser revelado. Pascoal afirmou ter sido procurado por Alexandrino Alencar, executivo que era do alto escalão da Odebrecht, para dar apoio à reforma. Segundo Pascoal, Alencar não explicou por qual motivo a Odebrecht faria a obra. No processo do sítio, Pascoal foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto por lavagem de dinheiro. Ele recorreu da sentença ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que ainda irá analisar o caso. Ainda de acordo com a reportagem do UOL, Pascoal não explicou como teria sido coagido pelo Ministério Público e nem deu mais detalhes sobre o que teria sido construído em seu depoimento no caso do triplex. A reportagem ainda buscou contato com a defesa do ex-diretor para perguntar sobre o testemunho de seu cliente, mas não obteve resposta. 9h51, e o jornalista Reinaldo Azevedo revelou na noite desta segunda-feira que o procurador Deltan Dallagnol pediu R$ 38 mil da 13ª Vara Federal em Curitiba ao ex-juiz Sérgio Moro para financiar um vídeo de promoção das 10 medidas anticorrupção, vídeo que seria veiculado na Rede Globo. Reinaldo Azevedo fez a reportagem em parceria com Leandro De Mori, do The Intercept Brasil. Nos diálogos, no dia 16 de janeiro de 2016, Deltan teria escrito a Moro, abre aspas, "Você acha que seria possível a destinação de valores da vara daqueles mais antigos, se estiverem disponíveis para um vídeo contra a corrupção, para as 10 medidas que será vinculado na Globo? A produtora está cobrando apenas custos de terceiro, que daria uns R$ 38 mil, fecha aspas. Em outra mensagem, o procurador da Lava Jato acrescenta, abre aspas, "Seguem o roteiro e o orçamento, caso queira olhar. O roteiro vai sofrer alteração ainda. Avalie de maneira livre e se achar que vai arranhar a imagem da Lava Jato de alguma forma, nem nós queremos", fecha aspas. Moro respondeu no dia 17 de janeiro, no dia seguinte, e diz, abre aspas, "Se for os 38 mil, acho que é possível. Deixa eu ver na terça-feira e te respondo", fecha aspas. A 13ª Vara de Curitiba dispõe de 2 tipos de recursos. Um enviado pelo Conselho Nacional de Justiça, que envia o dinheiro para os tribunais regionais, que por sua vez distribuem para as varas. E outro tipo de recurso são de depósitos judiciais e multas provenientes das condenações. Ainda nesta segunda-feira, Reinaldo Azevedo também revelou que Moro combinou uma reunião com Dallagnol e a Polícia Federal para debater o futuro e as prioridades da Lava Jato. As mensagens reforçam a hipótese de que o atual ministro da Justiça atuava como coordenador informal da operação, como tem sido demonstrado na série de reportagens As Conversas Secretas da Lava Jato, vinculadas desde o dia 9 de junho. A reportagem do Brasil de Fato tentou entrar em contato com Moro e Dallagnol e também com a 13ª Vara Federal de Curitiba, mas não obteve retorno. E a aliada da Lava Jato na Venezuela, a ex-procuradora Luiza Ortega, é investigada por suposta chantagem a empresários daquele país. Uma reportagem publicada pelo The Intercept Brasil no último dia 7 mostrou como o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, tentaram interferir em assuntos internos da política venezuelana, recorrendo à ex-procuradora-geral Luiza Ortega Dias para tornar público um vídeo da delação da Odebrecht sobre supostas propinas na Venezuela e, assim, desestabilizar o governo Nicolás Maduro. As repórteres Fânia Rodrigues e Ruth Pina falam mais a respeito.
Uma reportagem publicada pelo The Intercept Brasil no dia 7 de julho mostrou como o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, tentaram influenciar em assuntos internos da política venezuelana. Segundo The Intercept, a Lava Jato recorreu à ex-procuradora-geral Luísa Ortega Dias para tornar pública a delação da Odebrecht sobre supostas propinas na Venezuela e, assim, desestabilizar o governo de Nicolás Maduro. Pouco conhecida no Brasil, a aliada da Lava Jato estava naquele momento na Colômbia, onde permanece até hoje foragida da justiça venezuelana. Ortega foi destituída do cargo pela Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela em julho de 2017, por suspeitas de envolvimento em um escândalo de corrupção. Ela é acusada de ter chantageado empresários e pedido suborno para livrá-los de processos judiciais. A ex-procuradora-geral da Venezuela também é investigada por receber recursos indevidos para conceder benefícios judiciais a executivos da própria Odebrecht, empreiteira citada nas conversas reveladas pelo The Intercept. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fânia Rodrigues, Ruth Pina.
9 horas mais 55 minutos. E os comitês Lula Livre organizados em todo o Brasil e em outros países reforçaram nesta segunda-feira a campanha do abaixo assinado pela liberdade do ex-presidente Lula. A mobilização pede que a injustiça cometida contra Lula seja revertida e os processos contra o ex-presidente sejam anulados no Supremo Tribunal Federal. O documento deste abaixo-assinado está disponível em 6 idiomas e pode ser preenchido online no site lulalivre.org.br. O Comitê Nacional Lula Livre, inclusive, divulgou um vídeo chamando as pessoas a contribuírem com a campanha de assinaturas. Vamos ouvir.
Escreva seu nome na história, bote o seu nome completo. Aplique a tinta da memória, use a caneta do afeto.
Para desfazer este mal que deixou aprisionado num julgamento ilegal quem luta do nosso lado. Grite que eu te ajudo. Contra o acima de tudo, só o abaixo assinado.
E junte a turma toda, batendo de porta em porta, colhendo assinaturas para libertar quem se importa com o nosso povo, com a nossa gente, para libertar um inocente.
Vamos ver livre de novo nossa voz, nossos direitos, abrir a grade do peito e deixar livre a verdade.
Se eu não soubesse nem ler, aprenderia a escrever para assinar liberdade.
Participe do abaixo assinado para anular os julgamentos injustos de Lula. Pode ser de forma física ou digital. Lula livre, porque o Brasil precisa de justiça.
9 horas mais 57 minutos e vamos ouvir o ex-presidente Lula aqui na rede Lula Livre. Amanhã a gente ouve a matéria em relação a um relatório divulgado pelas Nações Unidas onde critica a paralisação das políticas sociais na região e também cita que a fome já atingiu 42 milhões e meio de pessoas na América Latina e no Caribe. Amanhã a gente confere esta reportagem. Mas vamos ouvir o ex-presidente Lula e relembrar do discurso do ex-presidente no Congresso da Confederação de Metalúrgicos dos Estados Unidos. E ele fala justamente em relação à questão do combate contra a fome e relembra de uma conversa que teve com o então presidente dos Estados Unidos, George Bush. Vamos ouvir.
Dia 10 de dezembro de 2002, eu estava eleito presidente da República. E o presidente Bush me convida para vir aos Estados Unidos. E eu venho à Casa Branca conversar com o presidente Bush. Era 2002, ele estava, havia um clima muito nervoso por conta do atentado às Torres, e ele estava com a obsessão de invadir o Iraque. E ele falou uns 40 minutos comigo sobre a necessidade de invadir o Iraque, de que era preciso combater o terrorismo, que era preciso o Iraque. E ele estava nervoso falando do Iraque. E eu era um metalúrgico, eu nunca tinha pensado em entrar na Casa Branca. Imagina um metalúrgico de São Bernardo do Campo imaginar entrar na Casa Branca. E estar diante do presidente da República, que eu via todo dia na televisão, falando de invadir o Iraque. E depois que ele falou, presidente, eu gostaria que o Brasil estivesse junto conosco nesta empreitada. Eu falei, presidente, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, o homem que cuidava da investigação se tinha ou não armas químicas no Iraque era meu amigo brasileiro. Ele disse que não tem arma química no Iraque. Segundo, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do Brasil. Eu nunca vi Saddam Hussein. Eu nunca passei nem perto de Bagdá. Então, o meu inimigo não é o Iraque. O meu inimigo é a fome do povo brasileiro. De mais de 50 milhões de pessoas que estão passando fome.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog e quer retransmitir a Rede Lula Livre, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Se junte às mais de 15 emissoras que estão transmitindo a Rede Lula Livre, estão espalhadas por todo o Brasil. Destaque para a Rádio Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão, as emissoras da Rede Soberania, a Rádio Madalena de São Paulo e a Rede Rádio Web com Traficute. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Latino-América, do grupo Cade 13. Voltamos amanhã às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Até lá, Lula Livre.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.